O UOL Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia. A empresa foi fundada em 1958 e hoje é uma das maiores varejistas do Brasil. Em 2022, teve receita de R$36 bilhões. Renato, seja bem-vindo.
Olá, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
Renato, você assumiu o comando das Casas Bahia em maio de 2023,
isso,
né? Num momento de reestruturação para a empresa, né? No ano anterior, ela teve um prejuízo aí de mais de R$300 milhões. Queria entender um pouco o que mudou de lá para cá.
Legal. Realmente, começa pelo cenário macroeconômico, né? A mudança de cenário macroeconômico que ocorreu no país, ela, juros mais alto, crédito mais restrito e, sem dúvida nenhuma, mais desafio para todo o setor econômico e para o varejo não é diferente. O varejo é muito ligado ao cenário macroeconômico. Com isso, a gente chegou para mudar um pouco a estratégia da companhia, tirando da prioridade, né, o crescimento, o ganho de market share e trazendo prioridade para a rentabilidade, para a alocação de capital, para a disciplina de alocação de capital. Então, apresentamos ali em agosto um plano de transformação para o mercado, bem robusto, bem completo, com mais de 170 alavancas, para melhorar a eficiência operacional da companhia. Redução de estoques, otimização de rede de lojas, do footprint de lojas, redução de custo de pessoal, revisão da estrutura organizacional para dar mais velocidade para a companhia e deixar também mais enxuta e mais eficiente. E também algumas frentes de estrutura de capital, para a gente melhorar realmente a liquidez da companhia, o caixa da companhia e realmente também o patrimônio versus dívida, para a gente ter uma relação um pouco mais equilibrada e poder aí ter um EBITDA que cobre as despesas financeiras e ter uma companhia rentável novamente.
E qual que é a situação das Casas Bahia hoje?
Casas Bahia, o plano vem sendo executado de forma até acima da minha expectativa, então um pouco mais rápido do que a expectativa. O time tem uma capacidade de execução muito legal. O varejo continua sofrendo do ponto de vista de mercado. Então fizemos um plano que já previa esse cenário macroeconômico mais desafiador, sem considerar eventuais upsides da redução da taxa de juros, de tudo que pode acontecer no cenário macro que pode nos ajudar. Sem esse cenário, a gente vem melhorando a eficiência operacional, então a redução de estoques foi muito grande, então a gente vem reportando trimestre após trimestre uma redução material no nível de estoques que ajuda no caixa da companhia e permitiu a gente honrar com as nossas obrigações. Além disso, as alavancas de revisão de footprint de lojas, seja fechando algumas lojas, mais de 50 lojas que nós fechamos, e também melhorando a rentabilidade das outras que estavam negativas, para que elas possam se tornar positivas e se manterem abertas, também aconteceu bem. Fizemos uma redução de quadro, de estrutura bastante forte, então mais de R$400 milhões de redução de gastos com pessoal e uma otimização logística. Casas Bahia possui a maior infraestrutura logística do país, com mais de 29 CDs espalhados por todo o país e tinha uma capacidade ociosa grande, que estava preparada para um crescimento grande da companhia. Uma vez que a gente diminuiu esse ritmo de crescimento e vai focar muito nos produtos core, que são móveis e eletrodomésticos, ao invés de miscelâneas e ser uma plataforma generalista, isso permitiu a gente também devolver parte de alguns CDs, sublocar alguns espaços e também melhorar a rentabilidade dessa conta, que é muito significativa para o varejo, a conta de logística. Então isso tudo tem acontecido conforme nosso plano, algumas ações um pouco mais rápidas do que o plano, e tem deixado a gente bastante confiante de que a gente está entrando numa trajetória positiva para poder, mais para o final do ano de 2024, começar a mostrar números mais normalizados, mais próximos do que será a companhia no futuro próximo. Companhia rentável, gerando valor para os acionistas e para todos os stakeholders.
E a gente deve esperar que a empresa enxugue mais? Devemos esperar mais fechamento de lojas, mais demissões ou isso já passou?
Não, já passou. O grande corte, a estruturação, ela foi feita. Obviamente, a gente trouxe uma cultura de disciplina de alocação de capital. Então, os mercados eles vão se modificando. Então, não quer dizer que a gente não vai ter nunca mais fechamento de lojas. Tem que avaliar a rentabilidade de cada loja. E qualquer loja que se torne com margem de contribuição negativa, a gente precisa ter um plano de ação. A gente criou um comitê que chama UTI de lojas, onde a gente olha as menores margens e aí trabalha para o que eu preciso fazer para melhorar a margem dessa loja. Por reduzir o custo de aluguel, reduzir o custo do estoque, reduzir eventualmente o quadro de funcionários, aumentar vendas, aumentar a penetração de serviços. E aí coloca essas alavancas para funcionar. Isso é acompanhado semanalmente. Se ela não consegue se tornar rentável a ponto de gerar valor, é melhor fechar a loja e distribuir essa venda para lojas próximas, tem muitas lojas que têm lojas próximas, ou para os nossos canais online, que funcionam e atendem o consumidor também da mesma forma.
E o que vocês têm percebido nessa UTI de lojas? O que vocês têm percebido de que é o principal ponto de, não sei se desperdício de dinheiro, mas que rouba essa rentabilidade?
A gente tem dois grandes fatores, né? Um é realmente a falta de disciplina de alocação de capital, ela gerava um estoque adicional, excedente, nas lojas, que acaba se tornando muito oneroso quando o juros é mais alto. Quando o juros é baixo, você tem um excesso de estoque, isso te custa 2% ao mês. Mas 2% ao mês, não, 2% ao ano. Com juros altos, esse custo sobe para 20% ao ano, então mais de 2% ao mês. Então fica muito caro você ter um estoque excedente na loja. Então a gente reviu toda a clusterização de mix por loja, de quais produtos eu deveria ter disponíveis em cada loja e qual a quantidade de cada produto que eu tenho que ter em cada loja. Isso gera uma otimização grande. O segundo fator é o custo de ocupação. Lojas em locais que são mais caros, né, grandes shopping centers, que a gente tem um fluxo de pessoas alto, muitas vezes você tem dois fatores que prejudicam a rentabilidade da loja. Um é o custo de aluguel mais alto. E outro, você tem mais pagamento no cartão de crédito. E muitos consumidores que acostumados a comprar com parcelamento sem juros. Isso prejudica a rentabilidade. Então, quando você tem uma loja, um local de densidade demográfica mais alto, um custo de ocupação mais baixo, com um volume de crediário muito forte, que é muito rentável para a companhia, a rentabilidade da loja normalmente ela é mais alta. Então, a gente avaliou, obviamente, essas e outras variáveis para poder ir melhorando cada uma dessas lojas, revendo o custo de aluguel, parcerias de longa data que tem com os shopping centers, sempre com uma visão de longo prazo, mas tentando resolver o curto prazo da companhia e colocar a loja, no mínimo, com uma margem de contribuição break-even marginalmente positiva para somar para o resultado da companhia, ao invés de drenar o resultado da companhia.
Então, uma loja de bairro, uma loja na periferia, por exemplo, é mais rentável no geral do que uma loja de shopping.
No geral, sim, se você agrupar, ela é um pouco mais rentável.
E sobre as demissões, foram quantas demissões até agora?
Total desligamento, a gente fez uma redução de quadro, né, que saiu aí de quase, se pegar no final do ano passado, de 22, em torno de 45 mil pessoas, e a gente termina o ano perto de 35 mil pessoas. Então tem uma redução grande, um pouco acima de 35 mil pessoas. Parte, de novo, a gente abriu mão de muitas categorias, né? Vale lembrar que a companhia ela trabalhava com 40 categorias no 1P. 1P são os produtos que eu compro e revendo. 3P são produtos de terceiros que eu intermedio através do nosso marketplace. No 1P, a gente decidiu trabalhar apenas com aquilo que dava dinheiro, olhando também, cara, o que sobra na última linha quando você compra, opera, faz a logística, entrega para o cliente e vende lá embaixo. E 19 dessas categorias, dessas 40 categorias, elas não eram rentáveis. Então, produtos de limpeza, bebidas, miscelâneas em geral, produtos de baixo ticket, que o custo de operação logística acabava consumindo a margem que tinha nesse produto, que era uma margem percentual boa, mas com uma margem absoluta pequena, para suportar todos os custos inerentes àquela operação. Muitas vezes tendo que dar frete grátis para o cliente, para estimular consumo, e acabava não sendo rentável. Então a gente migrou essas categorias para o 3P, para o Marketplace, e passou a trabalhar exclusivamente focado em móveis, eletrodomésticos, itens de tecnologia, televisão, celular, que é o core da companhia, onde a gente faz bem, tem liderança no market share e ganha dinheiro.
E como é que está a situação da dívida do grupo hoje?
A companhia ela tem uma dívida que ela ainda é muito de curto prazo, né? Então ela tem uma pressão de curto prazo com endividamento, mas com bastante suporte dos bancos que apoiam a companhia a longa data. Então, historicamente, você vem alongando ou renovando essas dívidas, então o vencimento de curto prazo não é um vencimento que nos preocupa. É só uma questão de tempo você discutir com os bancos e discutir a melhor condição comercial, qual a melhor condição para a companhia e também faz sentido para os bancos e renovar. Então, isso gera um ponto de preocupação para o mercado, que sempre está ali olhando o curto prazo, como os alongamentos eram muito curtos, você resolve daquele tempo, mas rapidamente você chega em outro vencimento. Então, o que a gente está procurando fazer, o trabalho de liability management, é para fazer uma operação estruturada, tentar alongar para ter mais longo prazo no endividamento e aí ter mais tranquilidade do ponto de vista de mercado de crédito, de mercado de capitais, do pessoal olhar e enxergar uma companhia que tem o suporte bancário que a gente enxerga, que isso possa ser visto por todos lá fora com um calendário de vencimentos de dívida mais adequado para a estrutura de capital da companhia.
E você falou um pouco sobre essa a aposta das Casas Bahia em voltar para o core que é da empresa, né? Eletrodomésticos, móveis, né? E A outra aposta que anterior de também vender itens de maior recorrência, né, itens de valores menores, mas com maior recorrência, vinha de uma ideia de que era preciso trazer o cliente mais vezes, né? Eu me lembro disso, que tinha, a ideia era trazer o cliente mais vezes para dentro da Casas Bahia. Então ele compra uma geladeira uma vez a cada, sei lá,
6 anos, mais ou menos.
6 anos e mais. Fralda, produto de limpeza, ele compra com mais recorrência. Essa necessidade de trazer o cliente com mais recorrentemente para as Casas Bahia, como que fica com essa mudança de estratégia?
Como é que fica, né? Obviamente, se você pegar uma empresa que tem 100 milhões de clientes na base, 30 milhões de clientes ativos, realmente existe uma oportunidade, e é tentadora essa oportunidade, de você usar toda a infraestrutura logística e a capacidade de venda da companhia para ganhar market share também nas miscelâneas e sendo uma plataforma generalista. Essas plataformas generalistas existem várias no Brasil, algumas em estágio mais avançado, outras chegando, tem os chineses chegando, então é uma competição bastante agressiva e que dificulta você fazer o crescimento desse negócio gerando caixa. Então a gente optou por nos concentrarmos em sermos um player especialista, onde somos reconhecidos pelo mercado consumidor. Então hoje, quase todo brasileiro, quando ele vai comprar uma geladeira, ele no mínimo consulta a Casas Bahia. Vai comprar uma televisão, um celular, ele consulta a Casas Bahia. A presença nossa, nós somos destino para essas categorias. E a gente se baseou para poder realmente apostar nessa estratégia nas referências internacionais que a gente tem. Então, quando a gente vê mercados mais desenvolvidos, que já viveram esse negócio da plataforma generalista e players especialistas, os players especialistas que conseguem executar bem a estratégia conseguem se posicionar, defender seu market share e até gerar valor e conquistar crescimento, como o caso da Best Buy nos Estados Unidos, a Currys na Inglaterra, a Media Market na Europa. Então você tem players nos diversos mercados mais desenvolvidos que são especialistas em categorias de eletrodomésticos em geral e tecnologia e que conseguem se proteger e ganhar share. O nosso caso, nós ainda temos duas grandes vantagens. A gente é muito forte também em imóveis, que nem sempre é a realidade dos players lá de fora. Traz um pouco mais de recorrência, tem móveis menores, móveis maiores, cozinha, quarto, guarda-roupa. E no crediário, que é bastante recorrente. Nossa operação de crediário, na média, são 14 meses que o cliente está em contato com a empresa. A gente tem quase 80% quando acaba, ele faz um outro crediário para comprar outro produto. Então é uma operação muito recorrente, um dos maiores crediários do país, 5 bilhões e meio de reais ao total de portfólio, e que dá uma fortaleza para a gente ter esse contato com o nosso cliente.
E com essa mudança de estratégia, como que fica as vendas online nas Casas Bahia? Corre o risco de perder um pouco de espaço?
O mercado online de eletrodoméstico ele já tem uma penetração grande, mas o nosso market share ele não é tão alto no mercado online. Então a gente tem muito para crescer no mercado online. No início, obviamente, a gente tem mais facilidade, onde a gente domina muito o mercado offline. Então a gente deve ter um crescimento, quando a gente olha para os próximos 5 anos, um pouco maior no offline do que online. A companhia estava trabalhando quase que 50% online e 50% offline, quando você soma o 3P. A gente deve caminhar para algo próximo de 60% offline e 40% online. Mas o online cresce bastante. Se você pensar, a gente vai lançar por agora Casas Bahia Ads, a gente ainda não tem uma plataforma no mercado já escalada para fazer ads para o seller poder trabalhar, para os fornecedores poderem trabalhar e a gente ganhar muito mais relevância em investimentos de marketing. A gente tem muita coisa para fazer de otimização de jornada do cliente. Muita coisa tem acontecido, o prazo de entrega melhorou muito, a gente está com mais de 50% das entregas em 24 horas, isso muda a experiência do cliente. NPS subiu bastante, já acima de 75%. Então a gente está mudando a jornada online e que a experiência online é que faz crescer. E nós temos uma grande vantagem. Se a gente pegar as tendências de varejo mundiais, né, saiu muito falando de concierge selling, de social selling. Nós temos um dos maiores cases de social selling com concierge selling, que no Brasil com certeza deve ser o maior, que é usando o WhatsApp para dar um boost nas nossas vendas online. Mais de 20% das nossas vendas online elas passam pelo canal de WhatsApp, onde o cliente procura o nosso vendedor que conhece bastante daquela categoria, e nós estamos falando de um item de alto valor agregado e complexo, tem vários modelos de televisão, vários modelos de geladeira, para perguntar, e aí, qual é o melhor modelo de televisão para mim? Eu tenho essa necessidade, eu vou jogar jogo, não vou jogar, quero ver filme, o que é que eu quero fazer? E ele te indica o melhor custo-benefício, o que é o high-end, que é o top de linha, mas que você perde um pouco mais de dinheiro depois, o que é uma boa opção, que te entrega um tamanho, entrega o que você quer e com um custo bem competitivo. E aí, isso ajuda muito o cliente a ganhar confiança para investir, fazer aquele investimento que muitas vezes ele juntou muito tempo para comprar ou está fazendo um crediário para comprar parcelado e que representa uma boa parte do investimento, da renda disponível desse cliente. Então, a gente vê aí num potencial de crescimento bastante grande, tanto do online quanto do físico, e cada vez mais próximos. 25% das entregas do online já acontece através da loja, tem um retiro na loja, né? Ele compra no site, mas retira dentro da loja. Esse é um modelo que deve crescer bastante também, usando as mais de 1.100 lojas como mini hubs de entrega espalhados por todo o Brasil.
E nessa estratégia de focar nos eletrodomésticos e móveis, como que vocês estão sentindo e vendo as consequências do que aconteceu nas Americanas para esse mercado no geral? Abriu um espaço, vocês estão aproveitando, como que é?
Ao longo do ano de 2023, a gente ganhou share nas categorias onde a Americanas tinha grande representatividade, principalmente no mercado online, né? Então, quando você pega telefonia celular, ar-condicionado, eletroportáteis, linha branca, a gente conseguiu ganhar share em quase todas as nossas categorias core. A parte de móveis é um segmento que ele é muito influenciado pelo macro. Porque quando você pega, se estragou sua outra geladeira ou estragou sua televisão, você precisa comprar outra. O móvel, você ainda vai dando um jeitinho e posterga mais a renovação do seu móvel. Então, com o cenário macroeconômico mais desafiador como o que a gente está vivendo, é a demanda que está mais reprimida. E é onde tem uma margem bruta alta, contribui bastante para o resultado da companhia, a gente tem bastante relevância nesse setor. Então, tende a trazer um benefício grande para a companhia à medida que o cenário macro melhore, que na nossa visão está mais para final de 24, início de 25 do que esse ano. A gente ainda enxerga um cenário ao longo de 2024 bastante comprimido, ainda com um cenário macro desafiador e a renda não chegando na mão do cliente final para poder ter esse estímulo para compra de itens de alto valor agregado, como móveis e eletrodomésticos, para a gente ver uma demanda crescendo.
Vocês esperam essa demanda crescendo lá para início
Para
de
25,
2025?
isso. Hoje, o que tem acontecido é isso. A gente ganhou share ao longo de 2023 e agora, ao longo de 2024, a gente espera um pouco mais de estabilidade e melhorando a rentabilidade, melhorando a eficiência operacional, melhorando a alocação de ativos para melhorar a rentabilidade sobre o capital investido, para que a gente possa ter uma companhia saudável sem a pressão no crescimento. Eu acho que um dos problemas do varejo é quando você monta um plano de transformação e a premissa é eu vou ganhar mercado e vou crescer, e se você falha na execução de crescer, acaba que seu custo fica desproporcional e você não consegue rentabilizar. Quando a gente monta um plano mais conservador, que não tem como premissa crescimento, pelo contrário, a gente até reduz um pouco a participação em algumas categorias. Cresce em outras, mas na média ele é marginalmente negativo. E aí você trabalha para ter eficiência e ser rentável nesse patamar. Se o mercado melhora ou se você consegue executar as alavancas que a gente também tem para tentar ganhar mercado, isso vira um upside para o plano e contribui para você ter um resultado acima da expectativa interna e também externa. Não gerando surpresas negativas, mas apenas surpresas positivas. Você está trabalhando para minimizar a chance de ter surpresas negativas e maximizar a possibilidade de ter algum upside em relação ao plano de trabalho base.
Em 2021, o mega assalto de Araçatuba chocou o país.
Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do carro.
Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado.
Levanta o drone e vamos embora.
Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora.
Como Deus confirmou para mim da entrevista, eu vou ceder a entrevista para você.
Eu só efetuei três disparos.
O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime.
Quero falar um pouco sobre crediário. Qual que é o papel do crediário nessa reestruturação toda?
O crediário ele continua como uma alavanca core da companhia, é um negócio core por dois motivos. Primeiro, o nosso propósito de dar acesso, à companhia nasceu para dar acesso àquela pessoa que não tem crédito na praça, que quer comprar um eletrodoméstico, precisa de um eletrodoméstico ou de um móvel e não consegue comprar em outro lugar. Então, esse negócio, sem dúvida nenhuma, é um motivador pessoal para mim, para todo o time de executivo, de você trabalhar e falar, pô, eu estou aqui para dar acesso a um produto que é sonho de todo mundo. Segundo, é um programa rentável. A gente tem um custo de capital alto, mas a gente consegue montar um modelo com parcelamento mais longo, em média 14 meses, que viabiliza a aquisição daquele bem de alto valor agregado por um consumidor, mas capturando também uma rentabilidade para a companhia para ser reinvestido na companhia e continuar gerando esse portfólio. Então ele continua com uma alavanca core. No offline, a gente tinha uma penetração histórica perto de 30%. Essa penetração, em alguns momentos, chegou a cair mais para perto de 20%. E a gente está voltando, a gente chega e tem um espaço, está montando uma estrutura de capital para permitir a gente voltar para perto dos 30%. E no digital, a penetração sempre foi muito baixa. Então a gente tem investido com ferramentas antifraude, biometria e várias técnicas de análise de crédito para a gente poder aumentar a penetração online, mantendo a rentabilidade, mantendo a inadimplência histórica, que sempre foi bem baixa, bem estável, mantendo todo o histórico de rentabilidade desse produto, que é tão benéfico para o bottom line da companhia, mas aumentando a participação também no mercado online. A gente enxerga que no futuro a gente pode crescer bastante com o crediário também no mercado online.
Hoje o crediário no online é quantos por cento das vendas?
Ele é um dígito, então ele não chega a dois dígitos, então é bem mais baixo. A gente é muito mais conservador e não é a nossa ideia ser mais agressivo nesse primeiro momento. A ideia é manter o conservadorismo. De novo, a gente não quer ter nenhuma surpresa negativa. Isso deve ter um crescimento mais gradativo ao longo dos anos. Quando a gente olha lá para frente, no longo prazo, aí sim eu enxergo uma penetração um pouco mais alta. Mas tem muita coisa para a gente evoluir para poder fazer isso de forma paulatina, conservadora, sempre acompanhando os resultados para não ter nenhum impacto nos indicadores de inadimplência ou de rentabilidade desse produto.
E a compra no crediário, ela é mais vantajosa para a empresa do que a compra no cartão de crédito parcelado? Como que funciona?
O cartão de crédito parcelado, a gente tem dois tipos de cartão de crédito parcelado. Um sem juros, e esse custa muito para a companhia, e tem um com juros. Um juros um pouco mais baixo do que o crediário, quem está dando o crédito é um banco. Então a gente consegue sim, a gente tem um cartão, no caso do Bahia Fácil, então o Elo Fácil, que é o cartão que a gente está oferecendo para o cliente, que consegue passar num critério de aprovação de crédito. Ele tem um juros menor do que o crediário e traz uma rentabilidade boa para a companhia. O parcelamento sem juros é que eu acho que em alguns momentos da economia, onde todos os varejistas buscavam um crescimento, muitas vezes ele foi um estímulo equivocado para aumentar vendas. Você parcela em 12 vezes sem juros, com 2% de juros, isso é barato ao ano, não tem problema. Mas quando o juros sobe muito e o cliente se acostumou a comprar produtos caros em 10 vezes, 12 vezes sem juros, isso consome toda a rentabilidade daquela venda. Então a gente diminuiu o número de parcelas sem juros, estimulando também o pagamento via Pix. O pagamento via Pix cresce bastante, então hoje ele já é material nas vendas da companhia, estão passando de dois dígitos, chegando num percentual que está contribuindo bastante para o melhor fluxo de caixa da companhia e reduzir esse custo com antecipação de recebíveis de cartão de crédito, coisas que a companhia acaba precisando fazer para financiar o cliente que está comprando parcelado em grande número de parcelas sem juros.
Então vocês diminuíram as parcelas do parcelamento em juros que vocês oferecem hoje?
E aí começa a cobrar juros. Todo o varejo tem caminhado em diversas categorias, não só de eletrodoméstico, para ter um parcelamento sem juros menor em quantidade de parcelas. E quando o cliente quer fazer mesmo 12 vezes ou fazer um parcelamento mais longo, você ter alguns juros considerados nessa compra. Existe, obviamente, alguns momentos de promoção onde você tem um incentivo da indústria que você consegue fazer parcelamentos maiores até sem juros. Então tem hora que você vai ver produtos com 18 vezes sem juros, 24 vezes sem juros. Só que tem todo um incentivo e toda uma estrutura por trás que garante que a gente consegue ofertar para o cliente uma condição realmente muito atrativa, mas que ao mesmo tempo tem uma rentabilidade mínima para a companhia, que faz sentido a gente alavancar vendas nessa modalidade.
E dentro desse processo todo, hoje, qual que você entende que ainda é o principal desafio do grupo?
Acho que a gente tem dois grandes desafios, né? Um é garantir a execução do plano, ela está indo muito bem, conforme planejado, mas a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Bom, a gente está ainda menos da metade foi feito do que está no plano para fazer. Não se vira uma companhia desse tamanho, que tinha mais de 40 mil funcionários, mais de 1.000 lojas, mais de 36 bilhões de receita, em um ou dois trimestres. Então o nosso plano é um plano que vai até o final de 2024 para a gente arrumar a eficiência operacional da companhia. Esse é o primeiro desafio de execução. É um desafio controlado, porque nós não estamos falando de criar um novo negócio, mas simplesmente de parar de fazer coisas que a gente não ganha dinheiro e de adequar as estruturas para o novo tamanho da companhia. Não vou ter capacidade ociosa apostando que eu vou crescer. Então, essas coisas demoram de adequar a infraestrutura logística, por exemplo. Então, adequar e vários processos, sortimento, clusterização. A segunda parte é a estrutura de capital. Então, nós temos vários ativos, alguns deles não estratégicos, e que a gente pode vender, a gente não precisa estar com esses ativos. Alguns deles são CNPJs com créditos fiscais, com prejuízo fiscal que pode ser aproveitado por alguém, então tem um haircut em cima, mas que tem liquidez para a gente poder vender. Temos alguns imóveis, algumas lojas que nós estamos trabalhando para fazer um sale leaseback, algumas a gente ainda opera, então eu vou vender, mas ficar com um contrato de aluguel de longo prazo, então para um investidor é importante. Outras eu já não opero mais, então é só a venda do imóvel puro. E alguns outros ativos, alguns deles a gente ainda não consegue ser vocal, mas que nós estamos trabalhando e que a gente pode considerar a venda para fortalecer a estrutura de capital da companhia e nos dar uma capacidade de crescimento maior após 2025. Eu acho que o que é legal aqui, minimiza um pouco o desafio, é se a gente tivesse um mercado em crescimento e ter que parar o crescimento da nossa companhia para poder arrumar a casa para depois crescer, time to market seria importante e ia penalizar a companhia. Como nós estamos num momento de mercado com bastante restrição, demanda comprimida, ficou o melhor momento para fazer isso. E a gente quer fazer ao longo de 24 para estar preparado para em 25 o mercado começar a melhorar, a gente poder crescer junto com o mercado e ganhar share nas nossas categorias, voltar a abrir lojas em alguns mercados que têm rentabilidade muito boa, têm custo de ocupação baixo e tem lá players locais, regionais, que não têm a nossa escala de compra, ganhando dinheiro porque estão sozinhos, tem espaço para a gente estar junto, ganhando também dinheiro nesses mercados. Então, esse é um pouco do plano. O desafio é basicamente execução. Não estamos contando com nenhuma melhora de mercado para poder entregar. É muito mais execução interna nossa de ajustar todos os processos, manter a disciplina e implantar uma cultura de austeridade, de disciplina, que permita a companhia, nos momentos de mercado macro positivo, ganhar dinheiro, mas nos momentos mais contraídos, ganhar um pouco de dinheiro e não engordar muito quando a gente está num mercado muito positivo e aí depois, quando o mercado ficar ruim, você perde dinheiro e fica uma sanfona que é histórico no negócio de varejo.
E quando você fala na possibilidade de abertura de lojas em novos mercados lá para 2025 e adiante, o que está no horizonte de vocês? São outras regiões? Que tipo de ponto que vocês estão observando?
A gente tem mais ou menos 200 cidades mapeadas que a gente poderia ter mais lojas nessas cidades. Em geral, são cidades menores, tá? Então a gente está falando cidades entre 50 e 200 mil habitantes, muito na região centro-oeste, nordeste, onde tem bastante renda, tem bastante consumo e que a gente ou não está posicionado ainda, ou está posicionado, mas de uma forma menor do que deveria naquela cidade. Algumas capitais dessas regiões, inclusive, tem bairros que têm capacidade para receber uma loja Casas Bahia e aumentar nosso market share na região. Se a gente pegar o market share da companhia, ele bate no Sudeste, ele é 3 vezes maior do que em capitais do Nordeste ou do Centro-Oeste. Então tem bastante espaço para a gente ganhar market share nessas regiões, prioritariamente Nordeste, Norte e Centro-Oeste, para abertura de lojas. Mas tem uma coisa ou outra pontual interior de Sudeste também e Sul.
E você, antes das Casas Bahia, você estava na Movida, né? Carros, aluguel de carros. E antes disso, você estava trabalhando na Vale, foi isso, né? Eu queria entender, assim, que característica você entende que foi importante para você e que você vê em líderes que você admira também, que são importantes na liderança de uma empresa, que você acha que é fundamental, por exemplo, nessa situação que você se viu, né, de liderar uma empresa que está passando por esse momento que a Casas Bahia está vivendo agora?
Eu acho que eu tive alguns privilégios, né? Falo que a gente dá sorte, né? Quanto mais cedo a gente acorda, mais sorte a gente tem. Mas quando eu trabalhei na Vale, eu fiquei muito tempo na área de suprimentos, então procurement. Então a área de compras, você está sempre com pressão forte de variação de preço de commodities, né? Então o minerador, o preço da commodity cai, você tem que reduzir custo, tem que fazer. Então você trabalha muito forte a redução de custos e tem que ter uma cabeça de conversar dentro para entender qual que é a necessidade da empresa no longo prazo, para não faltar fornecedor, mas também conversar fora para entender o que é a melhor prática, como é que eu trago a melhor prática para dentro da companhia. Isso me ajudou muito na Movida e me ajuda muito hoje. E na Movida é um negócio que, primeiro, é um negócio muito financeiro. Então, disciplina de alocação de capital e métricas financeiras são o dia a dia da companhia. Qualquer vendedor do time de gestão de frotas, ele fala de TIR, ele fala de alocação de capital. Então, que é um negócio, é o mercado mais maduro do ponto de vista de disciplina financeira. E que tem um pouco de varejo, né? Você tem as redes de seminovos, você tem 300 lojas lá funcionando e que você tem varejo. Tem um online, que é 90% das vendas de rent-a-car são no mercado online. As vendas de seminovos é diferente o giro, muito menos SKUs, mas você vê um pouco dessa dinâmica. E acho que no fim do dia, o negócio todo são pessoas. Porque a gente, na prática, ao longo da minha carreira na Vale, quem me promoveu em cada área foi a equipe que estava lá. Eu brincava que algumas gerências que eu passei, todo mundo que passava era promovido. Então quem é bom, é o gerente ou é o time? Então quando você chega numa companhia e você traz gente boa, isso multiplica a sua capacidade de trabalhar. Eu brinco que aquele mês que você contratou 2 pessoas boas, você fez mais para o ano do que você poderia fazer de outro jeito, porque 2 é mais que 1. E a partir dali você tem 2 pessoas trabalhando. Então acho que ter gente boa, conectada com a mesma direção estratégica, remando para o mesmo lado e acreditando principalmente, a gente fez um dos eventos que para mim foi emblemático, que é quando a gente fez o plano de transformação divulgar, que é, cara, tem que acreditar 100%, 95% nós vamos voltar para a prancheta e vamos fazer outro. Todo mundo acredita 100% que com isso aqui a gente tem uma companhia saudável e sustentável. E aí, como é que eu desdobro isso para a companhia inteira? Aí você inspira todo mundo, cria uma energia, cria o remo para o mesmo lado. E aí, acho que ninguém segura.
E agora, bom, a liderança, legal, né? Mas todo mundo comete erro, né? E aprendemos muito com os erros. Qual que você considera que foi o principal erro que você cometeu aí na sua trajetória até agora?
Nossa Senhora. É erro que não acaba mais. Eu falo que só não erra quem não faz, né? Então, errar, erra. Acho que todo mundo erra, não tem jeito. Acho que o principal erro, às vezes, é você, na pressa de tentar fazer algo mais rápido, não ouvir todo mundo. A gente tem muita experiência, ao longo da minha carreira, acho que no início principalmente, você tem a tendência a escutar o que é mais moderno, trazer pessoas mais parecidas com você. E eu tive alguns gestores que precisaram me bater bastante para eu aprender que a gente tem que ouvir a experiência para juntar com esse modelo analítico novo de data analytics e de tudo, e aí sim construir a melhor decisão para o negócio. Então, acho que hoje uma das coisas que eu procuro fazer, quando você pega um high potential, menino novo, bom, você vê, é fazer ele escutar os experientes que para ele olha e fala, pô, esse cara é ultrapassado, como é que ainda tem essa pessoa aqui? Porque eu já fui, porque eu olhava desse jeito. E aí você somar a experiência de quem está ali há muito tempo, conhece o mercado e tem muitas coisas que às vezes é empírico, não, mas é assim, porque o varejo é assim. E o cara não quer acreditar porque ele quer olhar só dados. E eu gosto de dados e quero ver número. Mas soma aquilo e aí testa as hipóteses com analytics e você vai tomar uma decisão muito melhor, porque muitas vezes vem muitos insights que você vai perder se você tiver só um monte de gente high potential com os mesmos skills. O conceito da diversidade de verdade é ter gente diferente, que viveu contextos diferentes e que tem experiências diferentes e que possam contribuir com a mesma voz. Porque se tem gente diferente, mas no final do dia vale a voz de um que pensa de um jeito X e que todo mundo que é líder pensa daquele jeito, a gente não vai ter a melhor decisão. Então acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tento trazer comigo para não errar de tentar escutar quem é mais parecido com a gente em vez de escutar todo mundo e pôr o mesmo peso em tudo que você escutou.
E para fechar, indica um livro para gente.
Um livro? Nossa Senhora, tem muito livro que é legal pra caramba, aí depende do momento de vida. Eu acho que tem vários livros, desde livros básicos de negociação, que são bacanas, até livros mais do momento de vida, agora igual Strength to Strength, que é um livro mais de momento de vida, de você pensar, cara, onde é que você tem que pôr sua força, como é que você se reinventa, você vai amadurecendo, vai chegando em outro momento de vida e como é que você consegue deixar o propósito te alimentar sem perder aquela energia de querer transformar tudo, de querer fazer, de querer pôr a mão na massa. Então, acho que fica esse livro aí, mas tem vários, vou começar a falar de livro aqui, é muito livro para falar.
O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti, coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita, coordenação de operações de Danilo Esperandio. O gerente-geral de Move é Antoine Morel e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Uau.